Obras da Copa, como ampliação de aeroportos, não ficarão prontas a tempo, diz Tribunal de Contas da União.
Comissão aprova projeto que obriga empresas de telefonia a identificar chamadas de outras operadoras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação ouviu hoje de técnicos do Tribunal de Contas da União como está a real situação das obras da Copa do Mundo.
Parlamentares, autoridades e especialistas também lamentaram o aumento dos custos previstos para o evento e lembraram que diversas construções, como ampliação de aeroportos, não devem ficar prontas a tempo.
A boa notícia é que a fiscalização do TCU resultou em uma economia para o país. Repórter Jorge Cardim.
O assessor do Tribunal de Contas da União, que acompanha todas as construções relacionadas à competição, Rafael Jardim, revelou que a fiscalização do TCU trouxe uma economia de mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Durante o debate, autoridades e especialistas comentaram os possíveis legados da Copa para beneficiar a população, como o aumento do turismo, a criação de empregos e a melhoria da infraestrutura. Mas apontaram falhas no planejamento, como a construção e reforma de estradas, portos, aeroportos e da rede de telecomunicações, que estão atrasadas e não devem ficar prontas antes do Mundial. O presidente da comissão, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, elogiou a atuação do tribunal e disse que o assunto desperta o interesse dos brasileiros.
É um assunto que interessa não só essa comissão, como a todo o povo brasileiro. E nós estamos já às vésperas, praticamente, de um dos maiores acontecimentos esportivos mundial, e para o Brasil isso é muito importante.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que o custo total da Copa deve ultrapassar os 30 bilhões de reais, mais do que os 25 bilhões previstos atualmente pelo governo, e lamentou as denúncias de corrupção na execução das obras.
A conclusão é que nós estamos diante de um monumental escândalo de corrupção no Brasil. O superfaturamento histórico das obras para a Copa do Mundo. Seria a Copa da pilhagem do dinheiro público. Esta é uma conclusão fácil de se verificar na opinião pública.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou hoje projeto que obriga as companhias telefônicas a identificar por sinal sonoro, antes de completar a ligação, se o número chamado é de outra operadora. A repórter Valéria Ribeiro tem mais informações.
O autor do projeto original, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, justificou sua intenção, lembrando que toda vez que um usuário liga para um celular de outra operadora, acaba pagando valores muito maiores do que se estivesse ligando para um número de sua própria operadora. Ele observou que tal situação se agravou desde a aprovação da chamada portabilidade, instrumento que assegura que o usuário mantenha seu número de telefone mesmo mudando de operadora. A partir daí, notou o senador, ficou praticamente impossível para o usuário saber a qual operadora pertence um número de celular. A matéria havia sido rejeitada pela Comissão de Defesa do Consumidor, mas com a decisão desta terça da CCT, deve seguir para a Câmara. Na mesma reunião, o presidente da comissão, senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, pediu que fosse revista a intenção de extinguir a CCT. A proposta está no projeto de lei do senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, que altera o regimento interno do Senado. Entre outras mudanças, está a redução do número de comissões permanentes da Casa e a redistribuição das atribuições das comissões extintas para as que vão permanecer. Perrella disse que a CCT, criada em 2007, presta grandes serviços às áreas de comunicação e tecnologia, já tendo votado cerca de 4 mil projetos e realizado mais de 300 reuniões e audiências públicas. O senador disse ainda que vários senadores e também a comunidade científica já se manifestaram contrariamente à ideia.
Caso a proposta prospere, será o Senado brasileiro talvez um dos únicos países mais desenvolvidos a não possuir uma comissão temática sobre ciência, tecnologia, inovação e também comunicações.
O senador Jorge Viana, do PT, pediu aos bancos do Brasil e da Amazônia e à Caixa Econômica Federal aumento de prazo para que os empresários do Acre possam pagar as faturas relativas à compra de produtos que não chegam aos seus destinos por causa do alagamento de parte da BR-364, que liga o estado ao restante do país.
Jorge Viana ainda pediu ao governo federal a liberação de dinheiro para minimizar os estragos provocados pela cheia do rio Acre, que corta Rio Branco. Já são mais de 800 famílias desabrigadas na capital, que também sofre com o desabastecimento.
Jorge Viana também criticou as companhias aéreas pelo aumento do preço das passagens de voos, que tem como destino a cidade de Rio Branco.
Não se compra uma passagem para ir para Rio Branco por menos de R$ 1.600 uma ida. Mais de R$ 3.000 para uma ida e volta a Rio Branco, estou me referindo de Brasília até Rio Branco.
Ao parabenizar as brasileiras pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no sábado, o senador Fernando Collor, do PTB, reclamou que é preocupante a política de combate à violência doméstica em Alagoas.
Ele lembrou que o estado é o segundo com maior índice de violência contra a mulher. No ano passado, 133 alagoanas morreram vítimas da violência doméstica.
Só nos resta torcer para que ainda neste ano o governo do estado saia da sua habitual paralisia administrativa, passando para a ação de fato. Somente assim será possível dar um mínimo de esperança à mulher alagoana, vítima da violência.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto dele que obriga a realização prévia de perícia do INSS nos casos de suspensão do pagamento do auxílio-doença ao trabalhador.
Atualmente, explicou o senador, ocorre a alta programada, mecanismo adotado pelo INSS que suspende automaticamente o pagamento de auxílio-doença ao trabalhador sem realização de perícia médica, depois de um período de 60 dias afastado do trabalho.
E com a suspensão do pagamento do benefício, o empregado é obrigado a voltar ao trabalho. Só que o médico da empresa pode alegar que o trabalhador não tem condições de atuar.
Com isso, o empregado tem que fazer uma perícia no INSS para verificar se há ou não condições de trabalho. E algumas vezes essa perícia não é feita logo, chegando a demorar até 3 meses.
Nesse período, disse Paulo Paim, o trabalhador fica sem o benefício e sem o salário. E se o perito do INSS alegar que ele tem condições de trabalho, deve voltar a atuar, mas sem o direito de receber o salário do período em que aguardava a realização da perícia.
E aí cria um litígio entre a empresa e a Previdência, mas quem não recebe é ele. Mais uma vez, o trabalhador é que paga o pato, como a gente fala.
O senador Mozarido Cavalcante, do PTB, afirmou que Roraima e Amazonas são os estados mais prejudicados pela instabilidade política na Venezuela.
Ele reclamou que há brasileiros presos no território venezuelano sem nenhum amparo legal e que houve aumento dos casos de furtos, assaltos e outros crimes violentos contra turistas que vão de Roraima para a Ilha Margarita, na Venezuela.
Por isso, Mozarido Cavalcante quer que a Comissão de Relações Exteriores do Senado chame o embaixador do Brasil na Venezuela e o embaixador venezuelano no Brasil para discutir esses problemas.
O Ministério das Relações Exteriores está dizendo que tem prestado assistência cabível aos casos que afetam os brasileiros. Então, nós queremos ouvir quais são esses casos cabíveis que estão sendo tomados. Nada de crítica à questão política da Venezuela. A questão aqui é de preocupação com as pessoas que moram em Roraima, que moram no Amazonas e, de modo geral, qualquer brasileiro que chega lá.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, manifestou apoio às recentes vítimas de racismo no futebol.
Segundo ele, essas ocorrências são mais comuns do que se imagina, atingindo jogadores, árbitros e dirigentes negros, mas os casos dificilmente se tornam públicos. O senador lembrou a importância dos negros no futebol brasileiro e cobrou punição exemplar para que as agressões racistas não se repitam.
Quero solidarizar-me também com o juiz Márcio Chagas da Silva, com os jogadores Arouca e Tinga, tantos outros que na história do futebol têm sido vítimas dessas manifestações e atitudes racistas. Vamos refletir a importância de se respeitar cada ser humano. Não importa sua origem, raça, cor e condição socioeconômica. É preciso que mostremos que esta não é a verdadeira realidade do futebol brasileiro.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.